Washington DC.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América desta quinta-feira, 12 de agosto. Lá fora hoje, aqui na capital americana, continuamos com muito calor, 35 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está como quase sempre convosco João Santa Rita e a produção, como também quase sempre, é do Mariano Bartolomeu. Mas, como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Zambianos estão a votar em eleições gerais marcadas por grande tensão. No Afeganistão, os talibãs avançam e aproximam-se da capital. A primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada à Angola. Caminhões com alimentos têm que ser protegidos pela polícia na estrada Benguela-Lobito. Quando foram desalojadas da ilha de Luanda, foram-lhes prometidas casas em 90 dias. Já lá vão 12 anos e milhares de famílias continuam no mesmo local com condições miseráveis. Temos esta reportagem e mais. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos disseram hoje aos seus cidadãos para abandonarem o Afeganistão, usando voos comerciais. O apelo foi feito numa declaração do portal da Embaixada Americana em Cabul e surge pouco depois de combatentes talibã terem capturado a cidade de Ghazni, a cerca de 150 quilómetros da capital, a última cidade a cair nas mãos dos combatentes talibã que lançaram uma ofensiva após o anúncio da retirada americana. Os talibãs capturaram já pelo menos 10 das 34 capitais provinciais e ameaçam tomar mais cidades. Ghazni é a capital da província do mesmo nome e está situada na importante autoestrada que liga Cabul a Kandahar e às províncias do sul de tradicional apoio aos talibã. Residentes disseram estarem-se a registrar combates em Kandahar e em Lashkargah, no sul do país. A embaixada americana avisou também os seus cidadãos que, devido às condições de segurança e redução de pessoal na embaixada, a sua capacidade em ajudar ou assistir os seus cidadãos é extremamente limitada, mesmo dentro de Cabul. Na Zâmbia, os eleitores estão a votar em eleições gerais após uma campanha tensa dominada por problemas económicos, uma crise de dívida e o impacto da pandemia do coronavírus. Há 16 candidatos presidenciais em disputa, mas a luta é de facto entre o presidente em exercício, Edgar Lungu, e Hakainde Hichilema, um magnata dos negócios e que se enfrentam nas urnas pela terceira vez. Hichilema, que está a concorrer pela sexta vez, é apoiado por uma coligação de 10 partidos. Lungu é acusado de pedir créditos de forma insustentável, particularmente aos credores chineses, para financiar uma série de projetos de infraestrutura. Sob o seu comando, a Zâmbia tornou-se o primeiro país africano a não pagar a sua dívida soberana desde que a pandemia do coronavírus começou, enquanto a inflação subiu para 24,6% em junho, a taxa mais alta de uma década. A Comissão Eleitoral diz esperar poder declarar um vencedor 72 horas após as urnas encerrarem-se. Longas filas nas assembleias de voto indicaram uma grande participação. A companhia petrolífera Shell concordou em pagar cerca de 111 milhões de dólares às comunidades do sul da Nigéria por derrames de petróleo em 1970, anunciou a companhia e o advogado da comunidade. A decisão é a mais recente envolvendo a Nigéria e o sul do país, onde as comunidades locais travaram durante muito tempo batalhas legais para pedirem indenizações por derrames de petróleo e danos ambientais. Em janeiro, um tribunal holandês ordenou à Shell que compensasse os agricultores nigerianos por derrames que poluíram grande parte das suas terras no delta do Níger, após uma batalha legal de 13 anos. No Mali, as forças de segurança prenderam Mohamed Sesse Sukku, figura política proeminente da Costa do Marfim e que foi condenado a 20 anos de prisão à revelia. O procurador público de Bamako, Idrissa Amidou Touré, confirmou a detenção, afirmando que tinha sido feita ao abrigo de um mandato de captura internacional emitido por juízes da Costa do Marfim, por atos subversivos que poderiam ser classificados como criminosos. Sesse é um antigo deputado e presidente da Câmara e um dos líderes do partido Gerações e Povos Solidários, fundado pelo antigo primeiro-ministro Guillaume Soro. Em junho, Soro foi condenado à prisão perpétua à revelia por fomentar insurreição civil e militar quando tentou regressar ao país em dezembro de 2019. Na Tanzânia, o governo suspendeu por 2 semanas o jornal propriedade do partido no governo, Chama Cha Mapinduzi, após aquele publicar uma história considerada falsa sobre a presidente Samia Suluhu Hassan. Foi a primeira vez que as autoridades decretaram uma tal proibição contra um jornal do partido no poder e a primeira ação deste tipo contra qualquer meio de comunicação social desde que Hassan tomou posse em março. Em artigo de primeira página, o jornal afirmava que Hassan, que se tornou presidente após a morte repentina do seu antecessor John Magufuli, não estava a considerar concorrer à presidência em 2025. Vários editores, incluindo o editor-chefe do jornal, foram suspensos. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje grupos palestinianos em Gaza de cometerem crimes de guerra durante o conflito em maio com Israel ao dispararem mísseis e morteiros contra zonas habitadas por civis. 12 civis israelitas foram mortos. A Human Rights Watch disse que um número indeterminado de palestinianos também morreram por mísseis e rockets que não funcionaram corretamente, atingindo alvos em Gaza. Um porta-voz do grupo palestiniano Hamas, que controla Gaza, rejeitou as acusações. Ontem, a Agência de Refugiados das Nações Unidas para os Palestinianos condenou o que disse ser a existência e uso potencial por grupos palestinianos armados de túneis colocados por baixo de escolas em Gaza, afirmando que põem o pessoal e alunos em perigo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um forte aparato da Polícia Nacional está diariamente a proteger caminhões com alimentos na estrada Benguela-Lumito. Isto após o saque de mercadorias por populações empobrecidas, se não mesmo esfomeadas. Mas a forte presença policial, a proteger os caminhões, está a causar alguma controvérsia devido aos que cidadãos dizem ser a onda de crimes violentos associadas à ausência das forças da ordem. Com efeito, a criminalidade no município da Catumbela, situada entre as principais cidades da província, vai ser, aliás, objeto de uma marcha de protesto no sábado, com a organização a alertar a polícia para o aumento de roubos e assassinatos. João Marcos.
4 homicídios nos últimos 15 dias, sendo uma das vítimas um filho da vice-governadora provincial, de Olinda, Vale Angula, fazem soar os alarmes. O ativista Hugo Calumbo, membro da organização, diz que a polícia perdeu o controle de uma crítica situação.
Os assaltos na Catumbela normalmente são acompanhados de assassinato, onde se a vítima do assalto não for assassinado, então o assaltante ou criminoso é que é assassinado através da realização por justiça de mãos próprias por parte da própria população. E nós entendemos que a polícia, para além do que tem feito, pode e deve fazer mais.
Um forte aparato policial tem dado cobertura a caminhões do grupo empresarial Leonor Carrinho, que investiu $600 milhões num complexo industrial. Facto que mereceu uma observação do sociólogo Juca Mangenge.
Grande despreocupação da nossa polícia em relação à criminalidade. Prioridade para a nossa polícia é dar proteção às empresas das nossas elites econômicas de Benguela. Se é que o proprietário daquela empresa é mesmo de Benguela. A polícia vai priorizar controlar sacos de arroz, sacos de trigo, embora também há vandalização nesses meios, mas o forte aparato só está a provar que isso é prioridade. Não pelo arroz, nem pelo trigo, mas sim pelo proprietário da empresa Leonor Carrinho. E não se tem nome, só se tem máscara de testes de ferro.
Em resposta, o comandante provincial da Polícia Nacional, comissário Aristófanes dos Santos, que fala em baixa criminalidade em termos de números, lembra que a corporação está a proteger produtos da cesta básica para os cidadãos.
Estamos a falar de estrada. Há também uma responsabilidade que a polícia tem, que as forças de segurança têm e devem continuar a garantir que esses produtos que compõem a parte deles, constituem a cesta básica, devam sempre ser protegidos. Os meios que apoiam o Não Carreio não são retirados das esquadras, como se está a dizer. São meios específicos que estão a apoiar aquela atividade. Mas as esquadras, mesmo com as dificuldades que temos e com o apoio do governo provincial de Bengala, temos sabido dar resposta àquilo que são os casos muito pontuais.
Há duas semanas, assaltos a caminhões com arroz, como informou a Voz da América, levaram à estrada centenas de cidadãos, homens, mulheres e crianças, vítimas da penúria alimentar que assola a província. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A promessa foi de que iria demorar apenas 90 dias para milhares de famílias receberem as suas casas depois do seu bairro ter sido demolido na zona balnear da ilha de Luanda. Já lá vão 12 anos e essas famílias continuam agora a viver em situação verdadeiramente deplorável. Manuel José.
São 3.700 famílias em condições que só visto. Eles fazem apelo ao titular do Poder Executivo porque acreditam ser a única entidade capaz de resolver o problema de suas casas demolidas em 2009.
Principalmente ao nosso Presidente da República, que é o João Lourenço, que nos resolve o nosso problema porque nós estamos a sofrer muito. Pessoas a morrerem aqui. Quando chega tempo de calor, ninguém consegue ficar dentro de casa.
Presidente da República de Angola, João Gonçalves Lourenço, que esse povo te conhece, são pessoas que votaram para você ficar aí neste lugar. Sente a pena deste povo, senhor presidente.
As condições são as piores para um ser humano habitar, dizem eles. O desespero é tanto que há quem queira pôr fim à vida.
Há muitos jovens a se perder no mundo da delinquência, muitas jovens a se perder no mundo da prostituição, por falta de emprego. 18, 19 horas aqui, frente aqui as tendas não se circulam à vontade, porque ficam jovens aqui a assaltar as pessoas. Muitas vendas de droga. Há um mais velho que disse assim: dessa vez, o meu relacionamento não me tirar, eu vou me matar, eu vou me envenenar.
A situação é tão grave que, para haver envolvimento conjugal, os moradores têm que fazer recursos a expedientes constrangedores.
Um quarto de chapa, vivo com a minha sogra, meus dois filhos e a minha cunhada e meu marido. Hora de fazer agressão sexual, tem que esperar as crianças irem na escola para mim fazer agressão sexual. Tem feco no saco, despejo às vezes às madrugadas, não temos contentor, não temos água. Isso é complicado, eu tinha minha casa de bloco, o governo me partiu a minha casa de bloco, ele não está me dando nada de favor. Se fosse um dos familiares vivendo nessa de chapa, o que seria dele? Me dá a minha casa de volta. Eu, o governo, não está me dando casa de favor. Está fazendo devolução da minha casa.
Os moradores das chapas dizem ter a sensação de não haver governo no país pela quantidade de cartas que já dirigiram às entidades governamentais.
Nós já batemos as portas do nosso governo, já metemos cartas, só que o nosso governo não nos atende.
Parece que não temos um governo. Leva isso, pergunta a si mesmo onde está a resposta das cartas que o povo tem enviado, por que tanta demora e era para 90 dias, passa para 12 anos. Eu vi com 25 anos. Minha primeira filha veio com um ano. Daqui a pouco vou receber neto na chapa. Eu era gerente, trabalhava com duas embarcações. Vi aqui, me transtornaram a vida. Deixei de trabalhar, não tenho condições para comprar terreno.
O que, que esse povo fez? Há muitas casas abandonadas aqui dentro desses anos. Chegam de mentir a esse povo. Que esse povo também está cansado, senão vai se rebelar contra o Estado.
Nós tentamos o contacto com a administração de Viana, remeteu-nos ao governo da província de Luanda, que por sua vez remeteu-se ao silêncio. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Malanje, os trabalhadores dos serviços de eletricidade ENDE entraram em greve, juntando-se assim a companheiros noutras partes do país. Isaías Soares.
Os grevistas, que garantem os serviços mínimos, como os pagamentos, exigem aumento de salários na ordem de 100%, comparativamente aos colegas das empresas Prodede e RNT, adstritas ao Ministério da Energia e Águas, melhorias dos equipamentos de proteção individual e seguro de saúde, assim como a disponibilidade de meios de transporte para os técnicos. O delegado da greve nesta região de Angola, Lucas Raimundo.
Visto que, de um tempo a esta parte, temos negociado com o Conselho de Administração. Por sua vez, o Conselho de Administração não tem atendido às necessidades dos trabalhadores como se deve ser. razão pela qual, desta vez, não é, os trabalhadores da ENDE exigem 100% do aumento de salário. De momento estamos com 80% a 70% do efetivo da ENDE em Malanje.
Vários acidentes de trabalho por falta de meios de segurança foram registrados em alguns centros de distribuição na província desde o início deste ano, sem contudo provocarem mortes. Uma das técnicas daquela empresa pública, Ângela, aderiu ao movimento grevista.
Nós precisamos de uniformes novos, precisamos de capacetes, precisamos de botas, precisamos de macacão, precisamos de condições de trabalho também, precisamos de cintos para poder subir no posto e também precisamos de igualdade salarial. Queremos que não tenha muito desequilíbrio no salário. Queríamos também que houvesse mais respeito pelo capital humano. Que houvesse mais valorização.
Para o funcionário Adolfo Fux, que reclama a disparidade abismal dos salários dos administradores do PCA, dos diretores e chefes de núcleos, explica que a greve é intercalada e seguirá a fase seguinte se não forem satisfeitas as reivindicações.
Ela está tendo duas fases. A primeira fase termina na segunda-feira. Depois de segunda-feira teremos a outra fase, de uma semana também.
A greve dos trabalhadores da ENDE é extensiva a todo o país. Em Luanda, onde o movimento iniciou na passada segunda-feira, o presidente do Conselho de Administração, Hélder Adão, considerou de ilegal a greve convocada pelos trabalhadores por incumprimento dos pressupostos legais, admitindo repostar com uma ação judicial. O PCA alegou ainda que as exigências foram satisfeitas em 100%, excepto o aumento salarial. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Costuma dizer-se que não há bela sem senão e que, portanto, os problemas em todos os planos e acordos estão nos pormenores dos mesmos. Um exemplo disso chega-nos com o recente acordo de promoção de professores. De acordo com o seu tempo de serviço, uma das principais reivindicações do Sindicato dos Professores. O acordo está a funcionar, mas agora surge um problema. E os professores que são chamados para outras áreas que não a educação durante algum tempo, são ou não abrangidos? Teodoro Albano.
O Sindicato Nacional de Professores Simprof na UILAS para que entre 14 a 15 mil professores venham a beneficiar do processo de promoção de agentes de educação até 2023. O processo iniciado em junho passado, que está na fase final de recolha da documentação dos candidatos, é visto como um passo importante na reivindicação do sindicato e que esteve na base do memorando de entendimento alcançado com o Ministério da Educação em abril e impediu uma paralisação no ensino geral. Este processo enfrenta, entretanto, um desafio que precisa de ser analisado, que tem a ver com os professores em destacamento, ou seja, em comissão de serviço, noutros setores que ficam de fora da mudança de categoria. O secretário provincial de Simprof na UILA, João Francisco, defende que esta é uma questão que precisa de ser revista.
Todos aqueles que saem da educação para dar contributo nos outros setores, tem que haver uma cláusula de que, quando houver promoção no setor da educação, eles devem ser permitidos para virem a ser promovidos, mas que continuam lá, para salvaguardar a sua posição quando forem exonerados, porque isso é uma comissão de serviço. É um tempo determinado, depois tem que voltar.
A valorização do tempo completo de serviço de todos os professores está no centro do processo de promoção dos agentes de educação. O entendimento alcançado permite a atualização das categorias de 181.624 agentes de educação entre maio de 2021 a janeiro de 2023, sendo que os primeiros 105 mil agentes devem ser promovidos até janeiro de 2022 e efetivado na ficha financeira. Voz da América, Lupango, Teodoro Aldano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau e mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e em FM vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã é o dia do Angola. Saúde em Foco. E esta semana vamos falar de quê? De fobias? Com a doutora Nádia Camata. Que medos é que o ouvinte tem? Que impacto é que esses medos podem ter na sua saúde? Ansiedade, pânico, depressão, angústia, entre muitas outras consequências. Para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp. O nosso número é +1 202 251 9466 ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto através dos nossos números em Angola. E esses números são 932-348-698 ou 993-255-911. Envie o seu número de telefone, o seu nome e nós contactamos durante o programa. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Juventude. Em Angola, a juventude atravessa enormes problemas. Recentemente, algumas organizações juvenis pediram um encontro com o presidente João Lourenço para discutir esses problemas. As autoridades e líderes juvenis discutiram hoje os desafios da juventude angolana. Os jovens dizem-se céticos com a resolução dos problemas de saúde, emprego e educação. As autoridades prometem dias melhores. Coque Mukuta.
Pedro Chale, estudante angolano, presente esta quarta-feira no Diálogo da Juventude sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado pelo Conselho Nacional da Juventude Angolana, CNJ, diz que
os jovens angolanos não se realizam, até mesmo aqueles que conseguem efetivamente entrar para uma universidade, não é? Ainda assim encontram grandes debilidades, estas por acaso que seriam aqueles que teriam alguma facilidade ao encontrar algum espaço de realização. Estamos a falar em termos econômicos, em termos políticos e em termos sociais.
A mesma opinião tem a estudante Evandra Fortunato, que elenca a falta de emprego, elevado consumo de bebidas alcoólicas e a crescente onda de criminalidade como esconderijo das grandes frustrações da juventude.
Também já fui das pessoas que achavam que a falta de oportunidades não deve fazer com que as pessoas enverguem por maus caminhos. Mas como eu tenho dito, a fome tem transformado as pessoas em seres irracionais. A gente não vai pedir que a pessoa que passa fome, que vê os filhos passarem fome, os irmãos passarem fome, a mãe passando fome, que vê a irmã tendo que se prostituir, que é para poder levar algo para casa, vá chegar à rua e na primeira oportunidade que ele tiver para assaltar, para levar 1.000 ou 1.500 para casa, ele não vai prosseguir dessa forma, porque ele vai.
Em resposta, Isaías Calunga, presidente do Conselho Nacional da Juventude, garante que o futuro será melhor.
Eu confio do que amanhã será melhor, porque as medidas que o presidente João Lourenço está a tomar é a base para que se possam obter resultados positivos num período curto ou a médio prazo. Tanto porque já se arrecada mais a nível de impostos, havia muitos dinheiros de forma descontrolada, haviam bens e patrimônios de Estado que estavam em descaminhos dados por cidadãos que muitos a sociedade conhece.
Jaquicas Machado, diretor das políticas para a juventude do Ministério da Juventude e Desporto, o foco do executivo angolano para a melhoria das condições da juventude é o empenho do empreendedorismo e voluntariado.
Com essas duas alavancas estamos a conseguir mobilizar a juventude através das suas organizações, preparando-os para os momentos que hão de vir no pós-crise.
Em relação ao abaixo-assinado dos líderes juvenis que solicitaram diálogo com João Lourenço por suposta inércia do Ministério da Juventude e Desporto e do CNJ, Picas Machado garante que as organizações assinantes têm insistentemente discutido os problemas da juventude ao seu nível e os problemas têm sido resolvidos. Coque Mukuta, Luanda.
Página desportiva, vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que indicam quem, em teoria, são os melhores e, por ordem, Bélgica continua a ser número um, seguido do Brasil, França, Inglaterra e Itália. Portugal caiu para o oitavo lugar, a salientar que entre os 10 primeiros estão lá agora os Estados Unidos, em décimo. É verdade. O melhor país africano continua a ser o Senegal, em 21º. Cabo Verde continua a ser o melhor dos PALOPs. Está em 77º, 2-7 para os Tubarões Azuis. Depois temos a Guiné-Bissau no lugar 109, seguido de Moçambique, que está no lugar 113. Angola ocupa agora a posição de 126º. São Tomé, no lugar 191. Não é o pior país africano. Atrás de si temos a Somália, Seychelles e Eritreia. Servem para alguma coisa os rankings da FIFA? É só um indicativo de como as seleções se têm comportado nos últimos meses. Mas quando se entra em campo, todos os rankings da FIFA valem zero. Nada. Porque o que conta não são rankings. O que conta é pôr a batata na capoeira. Falando de futebol, ontem o Chelsea tornou-se no supercampeão da Europa. Bateu o Villarreal, vencendo assim a supertaça europeia. Foi preciso ir aos penaltis. O resultado do jogo entre o campeão europeu, o Chelsea, e o vencedor da Liga Europa, o Villarreal, era de um golo para cada um ao fim do prolongamento. Há que dizer, talvez surpreendentemente, que o Chelsea dominou com 61% de posse de bola, 20 remates à baliza contra 12 do Villarreal. Jogou bem o Chelsea, foi o melhor nos penaltis e é agora rei absoluto das competições europeias de clubes. Mas quem é rei em Paris é Lionel Messi. Filas de mais de 1 quilómetro em frente às lojas do Paris Saint-Germain para se tentar comprar a camisola com o número 30 e com o nome de Messi. Agora é preciso encomendar. Cada uma custa cerca de $150. O site do Paris Saint-Germain na internet bateu todos os recordes de acesso. Para a conferência de imprensa de Messi havia tantos pedidos de jornalistas para estar presente. O PSG foi obrigado a selecionar apenas 120. Mas fora do estádio, 20 estações de rádio e televisão a fazerem transmissões ao vivo e dentro do estádio outras 10 de todo o mundo. Hoje, Messi deveria encontrar-se com os seus companheiros no campo de treino a cerca de meia hora do estádio oficial do PSG. No sábado será formalmente apresentado ao público quando o Paris Saint-Germain defrontar o Strasbourg para o campeonato. Messi, claro está, ainda não vai jogar, mas os bilhetes para esse jogo já se esgotaram e estão a ser vendidos no mercado paralelo a 3 ou 4 vezes o seu preço normal. Podemos dizer sem qualquer hesitação, Messi ainda nem sequer tocou na bola no PSG, mas é já sem dúvida o rei de Paris. Amigo ouvinte, nós na nossa página no Facebook Voa Português temos lá sempre um tema para debate com perguntas para os ouvintes debaterem. Nesta semana, o dirigente da UNID, Tadeu Alberto Costa Júnior, disse que a Frente Patriótica Unida, com o Bloco Democrático e o Projeto Para Já Angola, poderá aceitar a participação de Isabel dos Santos como empresária, não para fazer política. E nós queremos saber dos ouvintes como é que vem isto, que a presença de Isabel dos Santos na Frente Patriótica poderá ser uma alternativa para a mudança? De que modo? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e participa. E pronto, ouvintes, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos ter mais reportagens de países africanos de língua oficial portuguesa. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes a continuação de um excelente dia. Até amanhã. But you gotta reach higher. Take a leap on your dreams, you can keep, 'cause I'm ready for this.
manda muitas nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, escuta a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, com os talibãs a avançar, Estados Unidos dizem aos seus cidadãos para abandonar o Afeganistão. Zambianos votaram hoje em reunidas eleições presidenciais e a organização Human Rights Watch acusa grupos palestinianos de crimes de guerra. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amães Miguel, votos de ótima escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, o João Santa Rita.
Os Estados Unidos disseram hoje aos seus cidadãos para abandonarem o Afeganistão, usando voos comerciais. O apelo foi feito numa declaração do portal da Embaixada Americana em Cabul e surge pouco depois de combatentes talibã terem capturado a cidade de Ghazni, a cerca de 150 quilómetros da capital, a última cidade a cair nas mãos dos combatentes talibã que lançaram uma ofensiva após o anúncio da retirada americana. Os talibãs capturaram já pelo menos 10 das 34 capitais provinciais e ameaçam tomar mais cidades. Ghazni é a capital da província do mesmo nome e está situada na importante autoestrada que liga Cabul a Kandahar e às províncias do sul de tradicional apoio aos talibã. Residentes disseram estarem-se a registrar combates em Kandahar e em Lashkargah, no sul do país. A embaixada americana avisou também os seus cidadãos que, devido às condições de segurança e redução de pessoal na embaixada, a sua capacidade em ajudar ou assistir os seus cidadãos é extremamente limitada, mesmo dentro de Cabul. Na Zâmbia, os eleitores estão a votar em eleições gerais após uma campanha tensa dominada por problemas económicos, uma crise de dívida e o impacto da pandemia do coronavírus. Há 16 candidatos presidenciais em disputa, mas a luta é de facto entre o presidente em exercício, Edgar Lungu, e Hakainde Hichilema, um magnata dos negócios e que se enfrentam nas urnas pela terceira vez. Hichilema, que está a concorrer pela sexta vez, é apoiado por uma coligação de 10 partidos. Lungu é acusado de pedir créditos de forma insustentável, particularmente aos credores chineses, para financiar uma série de projetos de infraestrutura. Sob o seu comando, a Zâmbia tornou-se o primeiro país africano a não pagar a sua dívida soberana desde que a pandemia do coronavírus começou, enquanto a inflação subiu para 24,6% em junho, a taxa mais alta de uma década. A Comissão Eleitoral diz esperar poder declarar um vencedor 72 horas após as urnas encerrarem. Longas filas nas assembleias de voto indicaram uma grande participação. A companhia petrolífera Shell concordou em pagar cerca de 111 milhões de dólares às comunidades do sul da Nigéria por derrames de petróleo em 1970, anunciou a companhia e o advogado da comunidade. A decisão é a mais recente envolvendo a Nigéria e o sul do país, onde as comunidades locais travaram durante muito tempo batalhas legais para pedirem indenizações por derrames de petróleo e danos ambientais. Em janeiro, um tribunal holandês ordenou à Shell que compensasse os agricultores nigerianos por derrames que poluíram grande parte das suas terras no delta do Níger, após uma batalha legal de 13 anos. No Mali, as forças de segurança prenderam Mohamed Sesse Sukku, figura política proeminente da Costa do Marfim e que foi condenado a 20 anos de prisão à revelia. O procurador público de Bamako, Idrissa Hamidou Touré, confirmou a detenção, afirmando que tinha sido feita ao abrigo de um mandato de captura internacional emitido por juízes da Costa do Marfim por atos subversivos que poderiam ser classificados como criminosos. Sesse é um antigo deputado e presidente da Câmara e um dos líderes do partido Gerações e Povos Solidários, fundado pelo antigo primeiro-ministro Guillaume Soro. Em junho, Soro foi condenado à prisão perpétua à revelia por fomentar insurreição civil e militar quando tentou regressar ao país em dezembro de 2019. Na Tanzânia, o governo suspendeu por 2 semanas o jornal propriedade do partido no governo, Chama Cha Mapinduzi, após aquele publicar uma história considerada falsa sobre a presidente Samia Suluhu Hassan. Foi a primeira vez que as autoridades decretaram uma tal proibição contra um jornal do partido no poder e a primeira ação deste tipo contra qualquer meio de comunicação social desde que Hassan tomou posse em março. Em artigo de primeira página, o jornal afirmava que Hassan, que se tornou presidente após a morte repentina do seu antecessor John Magufuli, não estava a considerar concorrer à presidência em 2025. Vários editores, incluindo o editor-chefe do jornal, foram suspensos. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje grupos palestinianos em Gaza de cometerem crimes de guerra durante o conflito em maio com Israel ao dispararem mísseis e morteiros contra zonas habitadas por civis. 12 civis israelitas foram mortos. A Human Rights Watch disse que um número indeterminado de palestinianos também morreram por mísseis e rockets que não funcionaram corretamente, atingindo alvos em Gaza. Um porta-voz do grupo palestiniano Hamas, que controla Gaza, rejeitou as acusações. Ontem, a Agência de Refugiados das Nações Unidas para os Palestinianos condenou o que disse ser a existência e uso potencial por grupos palestinianos armados de túneis colocados por baixo de escolas em Gaza, afirmando que põem o pessoal e alunos em perigo.
Em Moçambique, a Ordem dos Advogados quer maior civismo no julgamento do caso das dívidas ocultas.
Dada a mediatização deste processo e a abertura para a transmissão televisiva em direto, poderá propiciar este julgamento aproveitamento e comportamento de indivíduos. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para apelar a todos os intervenientes ao estrito cumprimento das regras éticas e deontológicas.
Reportagem de William Mopote, a acompanhar nos próximos minutos. A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe projetou o pedido do grupo parlamentar da ADI, visando a prorrogação do mandato do atual Presidente da República, tendo em conta o atraso na realização da segunda volta das presidenciais. O Parlamento também adiou para esta sexta-feira a discussão inicialmente agendada para hoje do projeto de lei excepcional que fixa a data da segunda volta das eleições presidenciais para 29 de agosto. Reportagem de Oscar Medeiros.
O órgão presidido por Delfim Neves, o candidato presidencial que ficou em terceiro lugar na primeira volta das eleições em 18 de julho passado e que viu o seu pedido de recontagem dos votos negado pelo Tribunal Constitucional, considera que não existe enquadramento constitucional no que concerne à prorrogação do mandato do Presidente da República. O analista Liberato Muniz adivinha mais uma crise no processo que visa a eleição do novo Presidente da República de São Tomé e Príncipe.
É necessário que, dentro de 3, 4 dias no máximo, se esclareça como é que efetivamente irão decorrer essas eleições. Serão no dia 29? Vão ser prorrogadas o poder do Presidente da República para que ele possa depois dar posse ao novo Presidente dentro da normalidade jurídica? O que é que vai acontecer? Porque nós em São Tomé e Príncipe, muitas vezes, damos a impressão que nós ficamos mesmo à espera dessas confusões para aproveitarmos e tirarmos vantagens para pessoas e não vantagem para o país.
Outro analista, Celso Junqueira, espera que as instituições envolvidas no processo eleitoral aprendam com os erros e poupem a imagem do país.
O que esperamos é que aprendamos com os erros, que a segunda volta não se repita o que aconteceu na primeira. Isso é o mínimo indispensável, que este Tribunal Constitucional que dê resposta e que as coisas que sejam muito melhores.
Temos a Assembleia, temos o Tribunal Constitucional, temos instituições em São Tomé a funcionarem, temos o governo, então temos que legislar nesse sentido. Ou, se não se legislar, tem-se que esclarecer atempadamente, recordo só aquilo que estou dizendo, atempadamente todos os parâmetros, para que depois não voltemos às mesmas confusões.
Analistas adivinham mais uma crise no processo para a eleição do novo presidente São Tomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, a Ordem dos Advogados quer maior civismo no julgamento do caso das dívidas ocultas. William Mopote.
Quando faltam 11 dias para o julgamento mais aguardado dos últimos anos, que tem a ver com o caso das chamadas dívidas ocultas, a Ordem dos Advogados lança um aviso à navegação. em conferência de imprensa concedida em Maputo, o bastonário da Ordem dos Advogados, Duarte Casimiro, pede jogo limpo por parte de todos os intervenientes.
Dada a mediatização deste processo e a abertura para a transmissão televisiva em direto, poderá propiciar este julgamento aproveitamentos e comportamentos de indivíduos. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para apelar a todos os intervenientes ao estrito cumprimento das regras éticas e deontológicas e, em particular, as relativas à proibição de promover debates públicos sobre as matérias do processo.
A partir do dia 23 de agosto corrente e durante 45 dias ininterruptos, 19 arguídos, com destaque para dois dirigentes de topo da Secreta Nacional e cerca de 70 declarantes, com destaque para o antigo presidente da República, Armando Guebuza, vão participar do julgamento. A Ordem dos Advogados espera que haja civismo, verdade e os culpados sejam punidos.
Esperamos, pois, que este julgamento constitua uma oportunidade ímpar para que todos os intervenientes contribuam para a promoção da transparência e da credibilização das instituições e profissões que representam.
Para o julgamento em causa, os arguídos fizeram questão de chamar para sua defesa os melhores e maiores advogados da praça. Do lado da acusação está o Estado, representado pelo Ministério Público. A Ordem dos Advogados entra como assistente, com uma missão bem definida. Gilberto Correia, e o antigo bastonário, explica.
A Ordem aceitou e conformou-se com a atuação, com a acusação do Ministério Público e, portanto, vai também intervir com base na acusação do Ministério Público formulada para este processo.
Na expectativa está a sociedade civil, em particular, para a ativista social Fátima Mimbir, que o julgamento traga lições para os servidores públicos.
Espero que este processo possa ser um processo transparente, um processo justo, um processo que possa permitir os moçambicanos compreenderem o que é que realmente aconteceu, atacar-se a responsabilidade e, de facto, ser aplicada a pena justa aos prevaricadores.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos a reportar sobre Moçambique. Algumas famílias começam a regressar às suas casas e aldeias depois de uma força conjunta de tropas moçambicanas e ruandesas ter recuperado o controle de um porto estratégico por parte de extremistas islâmicos. Em Mocima da Praia, Ana Guedes.
A força conjunta moçambicana e ruandesa está visivelmente em controle no símbolo da praia, patrulhando edifícios públicos e privados, o porto, o aeroporto, o hospital, mercado e restaurantes. A retomada de Mocimbo da Praia é um sucesso notável para a força ruandesa que chegou a Moçambique no mês passado. As tropas ruandesas ajudaram rapidamente as forças armadas de Moçambique a alcançar vitórias contra os rebeldes que criaram uma emergência humanitária na província de Cabo Delgado e em zonas circundantes. Agustin Miguel é um dos regressados.
Quando o conflito começou, enfrentámos muitas dificuldades. Começaram por utilizar katanas para cortar as pessoas que apanhavam. Nós, como cidadãos, decidimos então pedir armas para a autodefesa. Contudo, não fomos bem-sucedidos. O conflito continuou. Agora, os militantes armados. Isto agravou o conflito. O exército entrou então. Os militantes estavam a ser mortos, mas também cidadãos.
Antes da chegada das forças ruandesas, os militares e a polícia de Moçambique não conseguiam conter as ofensivas dos insurretos. Mais de 3 mil moçambicanos foram mortos e 800 mil pessoas deslocadas pela insurreição de 4 anos. Cerca de 1 milhão de pessoas necessitam de ajuda alimentar urgente como resultado do conflito, de acordo com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.
Nampula, província vizinha de Cabo Delgado, recebeu milhares de deslocados. Vamos até lá e a Dina Soalerre conta como é que eles reagem.
Os deslocados de terrorismo de Cabo Delgado, residentes na cidade de Nampula, receberam com satisfação a notícia da recuperação do distrito de Mocimbo da Praia, que há mais de um ano esteve nas mãos dos terroristas. Apesar disso, os deslocados dizem que não é momento de pensar em voltar à terra natal. É preciso esperar pela retomada da paz e tranquilidade de antes. Por ver as aldeias serem abertas, ficamos felizes e temos esperança que um dia voltaremos, disse Otávio Jacinto Jaime, técnico de saúde que contou ter escapado dos ataques terroristas no distrito de Mocimboa da Praia. Otávio diz ainda que não se sente seguro em voltar a Mocimboa da Praia, dado o terror que viveu e prefere esperar.
Naquele tempo, quando saímos lá, a gente só saiu correndo, correr não de carro, mas a pé, fugindo nas mãos desses insurgentes. Aquele fogo aberto, por isso era difícil voltar urgentemente para lá.
Contudo, não faltam saudades de casa, da família e amigos cuja violência os separou. Por conta disso, há deslocados entrevistados que querem para já voltar a casa, mas esperam que o governo anuncie o seu regresso para que possam retomar as suas atividades, embora conscientes que o distrito foi destruído pelos insurgentes.
Tenho saudade de Machamba, porque tenho Machamba de Cajueiro. Assim, esse ano aí vai queimar só com fogo. Não vamos conseguir nada, porque nós só... As nossas coisas é de capinar. Conseguimos castanha, vendermos, conseguimos dinheiro. Mas agora, como ficamos aqui, não sei esse ano aqui, vai queimar só.
Se eu voltar para lá, vou fazer meus trabalhos que eu fazia. Porque eu era camponês, capinava, ajudava amigos. Tenho muitas coisas de lá a fazer. Tenho uma chamba de cachorro.
De referir que a reconquista da vila de Mocimboa da Praia foi anunciada no último domingo pelo governo, um ano depois do distrito ter sido tomado pelos terroristas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos faz uma avaliação crítica da situação de direitos no país. Lassana Kassamá reporta.
Ouvido pela Voz América, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos começou por fazer uma avaliação negativa da situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Continuamos numa situação de insegurança generalizada, os cidadãos não se sentem livres para efetivamente emitir opiniões que vão contra os interesses instalados. Estamos a assistir à prática crescente de corrupção no aparelho de Estado. A educação está praticamente paralisada. Milhares de crianças guineenses não tiveram acesso à escola. O sistema de saúde praticamente não funciona.
Contudo, Augusto Mauro da Silva acredita que é possível alterar este quadro através de combate à corrupção no aparelho de Estado e, consequentemente, investir nas áreas vitais.
Investir seriamente na educação, no sistema de saúde. Temos que investir seriamente nas infraestruturas. É preciso também combater a impunidade. Combater a impunidade significa traduzir a justiça, os violadores dos direitos humanos.
Há quem considere, entretanto, que as liberdades de expressão e da imprensa, assim como o exercício político, estão fortemente ameaçados no momento na Guiné-Bissau. E convidado a fazer uma avaliação comparativa sobre a situação dos direitos humanos entre o passado e os dias da atualidade, um dos antigos dirigentes da Liga, Guilherme Sá Felipe, não tem dúvidas.
No passado, as pessoas eram espancadas na rua, eram assassinadas, as pessoas eram raptadas em casa e violentadas. Tem acontecido coisas ultimamente que não condignam também com o respeito pelos direitos humanos. Mas qualquer bom observador há de reconhecer que alguma coisa evoluiu para o melhor. Uma vez que quando já não há assassinato significa que há respeito pelos direitos humanos. Mas os direitos humanos não são só matar, não matar, maltratar. É um conjunto de direitos associados.
E justamente no dia em que a Liga Guinense dos Direitos Humanos completa 30 anos da sua existência, o presidente do Observatório para os Direitos Humanos, Fodemané, concorda em afirmar que a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau apresenta um cenário negativo.
Houve retrocesso, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a independência do Poder Judicial, o direito à educação. Estamos num ano em que quase a maioria das nossas crianças não tem acesso à escola. A saúde, nós sabemos, o sistema ficou mesmo colapsado.
Fodemané defende que é preciso fazer algo para contrariar a atual tendência, destacando igualmente as ações que a sua organização tem feito neste domínio.
É precisamente incentivar as pessoas, consciencializá-los de quais são os seus direitos fundamentais, quais são os seus limites para não violar os direitos dos outros, quais são os seus deveres também para com as instituições. Quando não há possibilidade face à formação.
No dia em que a Liga Guinense dos Direitos Humanos assinala o seu 30º aniversário, os atores que intervêm no setor fazem uma avaliação negativa da situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, com destaque às restrições de liberdades de manifestação, de imprensa e de expressão. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Os jovens moçambicanos defendem um diálogo e uma concertação social permanentes para a resolução dos problemas mais premente da juventude, entre os quais o desemprego e a falta de habitação. De Maputo, Ramos Miguel.
Hoje assinala-se o Dia Internacional da Juventude e para a Presidente da Rede de Mulheres Jovens Líderes de Moçambique, Kitera Girangani, os moçambicanos não têm motivos para festejar.
Nós, enquanto jovens, vivemos com medo do presente e incerteza em relação ao futuro. Em Moçambique, custa tanto viver quanto morrer. Estamos numa situação em que a pandemia, a tensão político-militar na zona centro, o terrorismo na Delgado, colocam uma série de incertezas à juventude que se alia já aos problemas históricos de desemprego, falta de habitação, de políticas de habitação, num período em que vários jovens perderam o emprego por conta da pandemia, por conta da guerra em Cabo Delgado, mas também que temos uma situação em que muitos outros foram escorraçados do setor informal sem alternativa para que possam ter meios alternativos de geração de renda.
Para muitos jovens, o desemprego parece uma das principais preocupações. As oportunidades de emprego são poucas, dizem.
Vários jovens estão no desemprego, principalmente neste contexto de emprego, estão a fechar as portas por causa da pandemia da Covid-19 e também por causa dos ataques armados em Cabo Delgado.
Mesmo para os jovens que têm emprego, o custo de vida é insuportável no contexto em que os salários não aumentam desde 2020.
O salário mínimo mantém-se intocável de 2012 para cá. Ou fazemos uma análise do salário mínimo que quase que subiu com apenas 100 centos, mas as taxas funerárias, cemitério, subiram a 3.900%, 1.000%. Tudo isto torna cada vez mais difícil a situação já precária dos jovens.
Kitera Girangani diz ser por isso que um pouco por todo o país os jovens têm saído à rua para exigir aquilo que acha que são os seus direitos.
Assistimos recentemente à manifestação dos jovens em Nhambane pelo acesso a oportunidades. Assistimos os jovens garimpeiros em Amanhumbi, nas zonas de extração de recursos, em Cabo Delgado, que reclamam exclusão. Assistimos à situação dos jovens em Catem, em Tete.
Qual é a saída, então, para essas situações?
É políticas públicas mais contemporâneas e conservadas com a juventude. A juventude deve passar de objeto de ações e políticas públicas para uma parte ativa das ações e políticas públicas. Não mudar taxas numa altura em que as pessoas estão a perder emprego, mas dialogar com estes mesmos jovens.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Agência de Medicamentos aqui dos Estados Unidos, FDA, na sigla em inglês, deverá autorizar uma terceira dose da vacina Covid-19 para algumas pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos. Ana Guedes.
Os jornais dizem que a FDA irá provavelmente aprovar uma terceira dose da vacina Pfizer, de todas as doses, ou da Moderna, que é apenas uma dose, ainda esta quinta-feira. Um painel consultivo dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, o CDC, reúne-se na sexta-feira, amanhã, para discutir o fornecimento de vacinas Covid-19 para algumas pessoas com sistemas imunitários comprometidos. Os cientistas têm debatido se devem oferecer-se doses extras das vacinas Covid-19 a certas pessoas imunocomprometidas, tais como receptores de transplantes de órgãos ou doentes do cancro. Um estudo recente da Universidade Johns Hopkins descobriu que muitos pacientes de transplante tinham pouco ou nenhuma proteção de anticorpos depois de receberem as duas doses completas de uma vacina, mas uma terceira dose reforçou as suas proteções de anticorpos. Entre 3 milhões a 9 milhões de americanos têm sistemas imunitários enfraquecidos, seja devido a doenças ou por causa de medicamentos que tomam. No outro desenvolvimento relacionado, o CDC recomenda que todas as mulheres grávidas recebam uma vacina Covid-19. A agência emitiu o conselho na quarta-feira após a divulgação de dados que mostraram que as mulheres não enfrentavam o risco acrescido de aborto espontâneo após receberem pelo menos uma dose de uma das vacinas. A doutora Rochelle Walensky, chefe do CDC, afirmou numa declaração por escrito que nunca foi tão urgente aumentar a vacinação, à medida que enfrentamos a variante Delta altamente transmissível e vemos resultados graves da Covid-19 entre as grávidas não vacinadas. Apenas 23% das mulheres grávidas nos Estados Unidos receberam pelo menos uma dose de uma vacina Covid-19. A Califórnia, entretanto, tornou-se o primeiro estado americano a exigir que professores e membros do pessoal de auxiliar fossem vacinados contra a Covid-19 ou submetidos a testes semanais. O governador Gavin Newsom disse que a nova ordem se aplica tanto às escolas públicas como privadas em todo o estado, o mais populoso do país, inclui os assistentes dos professores, motoristas de autocarro, trabalhadores de cafetaria e voluntários. A ordem de Newsom foi apoiada pelo chefe da Associação de Professores da Califórnia e Toby Boyd. Os educadores querem estar nas salas de aula com os seus alunos, disse Boyd, acrescentando, e a melhor maneira de garantir que isso aconteça é para todos os que são clinicamente elegíveis de serem vacinados. Os sindicatos de professores, tanto a nível nacional como local, têm diminuído cada vez mais a sua oposição aos mandatos de vacinação, por entre o atual surto de novos casos de Covid-19 devido à variante altamente contagiosa Delta. Randy Weingarten, o chefe da Federação Americana de Professores, disse na semana passada, durante uma entrevista televisiva, que por uma questão de consciência pessoal, penso que precisamos estar a trabalhar com os nossos empregadores e não a opor-nos a eles sobre os mandatos da vacina. O governo canadiano anunciou ontem, entretanto, que estava a desenvolver um passaporte digital da vacina Covid-19 para os seus cidadãos utilizarem em viagens internacionais. O ministro da Imigração, Marco Mendicino, disse que o governo federal canadiano está a trabalhar com as suas províncias e territórios responsáveis pela vacinação dos seus residentes numa abordagem comum na criação do passaporte que deverá estar disponível nos próximos meses. Mendicino disse que o passaporte da vacina é um passo fundamental para assegurar que os canadianos terão os documentos de que necessitam quando for seguro viajar novamente.
Os zambianos votaram no novo líder nesta quinta-feira com longas filas, apontando para uma grande presença num confronto eleitoral entre o presidente Edgar Lungu e o seu principal rival de oposição, Hakainde Hichilema, que parece uma votação muito renhida, tal como reporta a agência Reuters. Mas com milhões de eleitores a depositarem os seus votos, as plataformas da mídia social ficaram restritas no país, disse o Observatório de Bloqueio da Internet, NetBlocks. Os dados da rede em tempo real confirmam que as mídias sociais e plataformas de mensagens, incluindo Twitter, Facebook, Instagram e Messenger, agora estão restritas na Zâmbia no dia da eleição, além da restrição anterior do WhatsApp, diz a NetBlocks no Twitter. O diretor-geral interino de Tecnologia de Informação e Comunicação da Zâmbia, Mulenga Chisanga, não respondeu a pedidos de comentários. A restrição de acesso à internet pode alimentar a tensão e as suspeitas sobre a votação que observadores africanos e europeus disseram ter sido pacífica nesta quinta-feira. Lungu e Hichilema, que votaram em postos diferentes com horas de intervalo, estavam confiantes de que ganhariam a votação e a disputa acirrada levantou a possibilidade de um segundo turno destas mesmas eleições. A agência eleitoral diz que espera declarar um vencedor dentro de 72 horas após o encerramento das urnas. Zâmbia, segundo o maior produtor de cobre do continente africano, tornou-se no primeiro também do continente, durante a pandemia de coronavírus, a deixar de pagar a sua dívida soberana em novembro. A sua economia é tida como enfraquecida. E com estas notas do desporto, marcamos um ponto final. Destaque nas notícias hoje, com talibãs a avançarem. Estados Unidos dizem aos seus cidadãos para abandonar Afeganistão. Zambianos votam hoje em renhidas eleições presidenciais e a organização Human Rights Watch acusa grupos palestinianos de crimes de guerra. Ponto final, Amancio Miguel e Mariano Bartolomeu, em termos de segunda parte, até amanhã, dentro de instantes, a terceira e última parte. Boa noite. Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e ainda YouTube com referência VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. É através deste número que distribuímos, por exemplo, conteúdos como Washington Direto e Bastidores de Desporto. Na sua companhia nos próximos 30 minutos, o Lio Sahilo na produção e a Mancio Miguel na edição e apresentação. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, com talibãs a avançar, Estados Unidos dizem aos seus cidadãos para abandonar o Afeganistão. Zambianos votaram hoje em reunidas eleições presidenciais e a organização Human Rights Watch acusa grupos palestinianos de crimes de guerra. Hoje é quinta-feira e a quinta-feira temos o habitual espaço de conversa em torno da saúde. Ana Guedes conversa com a médica residente aqui da Voz da América, a doutora Graça Matinho, e hoje irão destacar a importância da amamentação. Em termos também de programação, a seguir teremos o bloco de notícias dos Palopes e também o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos e o resumo de notícias com João Santa Rita. Para já, vamos à reportagem. Em Moçambique, a Ordem dos Advogados quer maior civismo no julgamento do caso das dívidas ocultas.
Dada a mediatização deste processo e a abertura para a transmissão televisiva em direto, poderá propiciar este julgamento, aproveitamento e comportamento de indivíduos. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para apelar a todos os intervenientes ao estrito cumprimento das regras éticas e deontológicas.
Reportagem de William Mopote a acompanhar nos próximos minutos. A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe projetou o pedido do grupo parlamentar da ADI, visando a prorrogação do mandato do atual Presidente da República, tendo em conta o atraso na realização da segunda volta das presidenciais. O Parlamento também adiou para esta sexta-feira a discussão inicialmente agendada para hoje do projeto de lei excepcional que fixa a data da segunda volta das eleições presidenciais para 29 de agosto. Reportagem de Oscar Medeiros.
O órgão presidido por Delfim Neves, o candidato presidencial que ficou em terceiro lugar na primeira volta das eleições em 18 de julho passado e que viu o seu pedido de recontagem dos votos negado pelo Tribunal Constitucional, considera que não existe enquadramento constitucional no que concerne à prorrogação do mandato do Presidente da República. O analista Liberato Muniz adivinha mais uma crise no processo que visa a eleição do novo Presidente da República de São Tomé e Príncipe.
É necessário que, dentro de 3, 4 dias no máximo, se esclareça como é que efetivamente irão decorrer essas eleições. Serão no dia 29? Vão ser prorrogadas o poder do Presidente da República para que ele possa depois dar posse ao novo Presidente dentro da normalidade jurídica? O que é que vai acontecer? Porque nós em São Tomé e Príncipe, muitas vezes, damos a impressão que nós ficamos mesmo à espera dessas confusões para aproveitarmos e tirarmos vantagens para pessoas e não vantagem para o país.
Outro analista, Celso Junqueira, espera que as instituições envolvidas no processo eleitoral aprendam com os erros e poupem a imagem do país.
O que esperamos é que aprendamos com os erros, que a segunda volta não se repita o que se repita. Está acontecendo na primeira, isso é o mínimo indispensável, que este Tribunal Constitucional que dê resposta e que as coisas que sejam muito melhores.
Temos a Assembleia, temos o Tribunal Constitucional, temos instituições de São Tomé a funcionarem, temos o Governo, então temos que legislar nesse sentido. Ou se não se legislar, tem-se que esclarecer atempadamente, recordo só aquilo que estou dizendo, atempadamente todos os parâmetros, para que depois não voltemos às mesmas confusões.
Analistas adivinham mais uma crise no processo para a eleição do novo presidente São Tomé. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, a Ordem dos Advogados quer maior civismo no julgamento do caso das dívidas ocultas. William Mopote.
Quando faltam 11 dias para o julgamento mais aguardado dos últimos anos, que tem a ver com o caso das chamadas dívidas ocultas, a Ordem dos Advogados lança um aviso à navegação. Em conferência de imprensa concedida em Maputo, o bastonário da Ordem dos Advogados, Duarte Casimiro, pede jogo limpo por parte de todos os intervenientes.
Dada a mediatização deste processo e a abertura para a transmissão televisiva em direto, poderá propiciar este julgamento, aproveitamento e comportamento de indivíduos. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para apelar a todos os intervenientes ao estrito cumprimento das regras éticas e deontológicas e, em particular, as relativas à proibição de promover debates públicos sobre as matérias do processo.
A partir do dia 23 de agosto corrente e durante 45 dias ininterruptos, 19 arguídos, com destaque para dois dirigentes de topo da Secreta Nacional e cerca de 70 declarantes, com destaque para o antigo presidente da República, Armando Guebuza, vão participar do julgamento. A Ordem dos Advogados espera que haja civismo, verdade e os culpados sejam punidos.
Esperamos, pois, que este julgamento constitua uma oportunidade ímpar para que todos os intervenientes contribuam para a promoção da transparência e da credibilização das instituições e profissões que representam.
Para o julgamento em causa, os arguídos fizeram questão de chamar para sua defesa os melhores e maiores advogados da praça. Do lado da acusação está o Estado, representado pelo Ministério Público. A Ordem dos Advogados entra como assistente, com uma missão bem definida. Gilberto Correia, é um antigo bastonário, explica.
A Ordem aceitou e conformou-se com a atuação, com a acusação do Ministério Público e, portanto, vai também intervir com base na acusação do Ministério Público formulada para este processo.
Na expectativa está a sociedade civil, em particular, para a ativista social Fátima Mimbir, que o julgamento traga lições para os servidores públicos.
Espero que este processo possa ser um processo transparente, um processo justo, um processo que possa permitir os moçambicanos compreenderem o que é que realmente aconteceu, atacar certa responsabilidade e, de facto, ser aplicada a pena justa aos prevaricadores.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos a reportar sobre Moçambique. Algumas famílias começam a regressar às suas casas e aldeias depois de uma força conjunta de tropas moçambicanas e ruandesas ter recuperado o controle de um porto estratégico por parte de extremistas islâmicos. Em Mocimboa da Praia, Ana Guedes.
A força conjunta moçambicana e ruandesa está visivelmente em controle no símbolo da praia, patrulhando edifícios públicos e privados, o porto, o aeroporto, o hospital, mercado e restaurantes. A retomada de Moçambique da Praia é um sucesso notável para a força ruandesa que chegou a Moçambique no mês passado. As tropas ruandesas ajudaram rapidamente as forças armadas de Moçambique a alcançar vitórias contra os rebeldes que criaram uma emergência humanitária na província de Cabo Delgado e em zonas circundantes. Agustin Miguel é um dos regressados.
Vita badia kwanza, tumeona ugumu kwanza umeanza na mapanga.
Quando o conflito começou, enfrentámos muitas dificuldades. Começaram por utilizar katanas para cortar as pessoas que apanhavam. Nós, como cidadãos, decidimos então pedir armas para a autodefesa. Contudo, não fomos bem-sucedidos. O conflito continuou. Agora, os militantes armados. Isto agravou o conflito. O exército entrou então. Os militantes estavam a ser mortos, mas também cidadãos.
Mwalifu anamuua na sisi tunauawa tu.
Antes da chegada das forças ruandesas, os militares e a polícia de Moçambique não conseguiam conter as ofensivas dos insurretos. Mais de 3 mil moçambicanos foram mortos e 800 mil pessoas deslocadas pela insurreição de 4 anos. Cerca de 1 milhão de pessoas necessitam de ajuda alimentar urgente como resultado do conflito, de acordo com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.
E depois destas notícias dos países de língua portuguesa, vamos agora ao espaço de saúde, a doutora Graça Matinho, em conversa com a minha colega Ana Guedes, em volta do tema amamentação, um tema interessante.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português que vos traz a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Doutora, vamos falar sobre amamentação, aleitamento, e isto porque estamos na semana mundial em que se chama a atenção para os benefícios da amamentação, doutora. Quais são os benefícios da amamentação?
Olha, Ana, primeiro dizer que a amamentação é uma intervenção de saúde pública muito importante e que ajuda fundamentalmente a proteger a saúde da criança e assegurar que a criança cresça cada vez mais saudável. Então, sendo assim, essa é uma intervenção muito importante que tem que ser iniciada logo no início da vida do bebê. Porque, conforme eu disse, é uma medida da prevenção de várias doenças. Uma criança que é amamentada adequadamente nos primeiros 6 meses de vida, essa criança vai ter a sua imunidade muito bem fortalecida. Visto que o leite materno é a primeira vacina que a criança apanha. Por quê? Porque o leite materno é composto de ricos anticorpos. Então, a primeira estimulação que a criança recebe dos seus anticorpos é através do leite materno, porque os anticorpos passam da mãe para o bebê através do leite materno e, dessa forma, ajuda a responder às eventuais infecções que essa criança possa ter. Portanto, com essa passagem de anticorpos, a criança fica com o seu sistema imunológico muito fortalecido, o que previne há várias doenças que podem ser mortais, principalmente nos primeiros meses de vida.
Doutora, que doenças é que o aleitamento materno pode proteger o bebê?
Bem, eu vou responder à sua questão de outra forma. Uma criança, Ana, que não é amamentada no início da vida, ou que é parcialmente amamentada, essa criança vai ter um risco muito grande de ter diarreias graves, e tornam-se propensas a morrer. Portanto, o fato de amamentar ajuda a prevenir doenças como diarreias, mas também outro tipo de infecções, como as infecções respiratórias, podem ser evitadas com o simples ato de amamentar.
Uhum. Doutora, também para a mãe há benefícios de dar a mama, não é?
Sim, há vários benefícios de dar a mama. Para a mãe, por exemplo, uma mãe que acaba de dar a luz, ela tem que passar por diferentes processos de adaptação para o período de maternidade. E um deles tem a ver exatamente com a sua restituição física. E falamos, por exemplo, do próprio útero. A amamentação ajuda o útero a voltar ao tamanho normal, porque durante a amamentação há contrações que vão ser benéficas para a própria saúde da mãe. Mas também o ato de amamentar faz com que o vínculo entre a mãe e o filho se crie muito mais facilmente e muito mais rápido. Portanto, o ato de amamentar é bom, sim, para a criança, porque previne as doenças, mas também tem essa componente de criar um vínculo entre a mãe e o filho que faz toda a diferença, não é?
Doutora, falamos aqui em termos dos benefícios para o bebê, também dos benefícios para as mães. Em termos de governo, em termos de política de saúde, o que os governos e os departamentos ou os ministérios de saúde deverão ou deveriam fazer para encorajar o aleitamento materno?
Oh, Fundamentalmente, Ana, há que primeiro continuar a mobilizar as mães para que possam fazer essa amamentação ou aleitamento materno, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que tem que ser uma amamentação exclusiva. É preciso que a mãe seja educada, é preciso que a mãe seja informada sobre os benefícios da amamentação e, de uma forma mais coletiva, a sociedade também tem que ser informada, porque essa mãe está inserida numa sociedade e, se a sociedade ao redor dela não tiver este conhecimento, ela não pode ser ajudada devidamente. Mas, para além disso, existem outras ações coletivas, que uma delas, que essa é mais a nível dos governos, ao nível da mais alto de liderança, é a questão de implementação de um código, que é o Código de Comercialização de Substitutos de Leite Materno. Esse código protege essa questão da amamentação, porque cria limites ou cria barreiras na questão da disponibilização de substitutos de leite materno. Falo, por exemplo, do leite que nós chamamos de leite artificial. Porque o leite artificial é importante, sim, mas o leite artificial não substitui o leite materno. Então é preciso que haja essa consciência, os governos têm que continuar a levar essa mensagem, mas também a criar mecanismos para que o leite artificial não se torne tão disponível ao ponto de sobrepor-se ao leite natural, ou à amamentação através do peito. Mas também há outras ações que podem ser levadas a cabo, por exemplo, empresas e empregadores, para estimular o hábito da amamentação, que são algumas medidas que, como por exemplo a criação de um espaço para apoio ao aleitamento dentro do serviço, mas também a flexibilização dos horários para as mulheres que estejam a amamentar, para que sempre que for possível elas possam ir para casa para dar de mamar o seu bebê, principalmente aquelas que vivem perto do seu local de trabalho, mas também há questões de revisão das licenças de maternidade, porque é muito importante que nos primeiros meses de vida a mãe esteja mesmo com o seu bebê para assegurar uma boa alimentação. E naturalmente continuar a fazer essa mobilização das pessoas a todos os níveis, continuar a educar, a informar sobre a importância do leite materno, porque conforme eu disse anteriormente, há uma tendência por parte da indústria farmacêutica e dos comerciantes de levantar muito a bandeira do leite artificial, mas não deve ser essa abordagem, porque o leite materno continua a ser a melhor medida de alimentação das nossas crianças nos primeiros meses e primeiros anos de vida.
Doutora, em termos da... já tanto o aleitamento materno é extremamente importante para a criança, para a mãe. Todavia, há mães que, depois de darem à luz, não têm, de facto, leite materno. Não é uma questão de estigmatizar-se as mães que não têm leite materno ou que, por motivos vários, muitas vezes por questões de trabalho, não podem amamentar como gostariam, certo?
Exatamente, Ana. Mas conforme eu me referi, o leite materno é a opção número 1 e nós temos que continuar a dizer que o leite materno é a primeira opção. Mas também reconhecemos que há mulheres que têm diferentes dificuldades, que podem não conseguir amamentar os seus filhos como gostariam, outras têm restrições por parte da atividade que desempenham no seu dia a dia. Para essas mulheres, Ana, que efetivamente estão impossibilitadas de fazer amamentação, e outras também é por doenças, não é? Então, para essas mulheres que estão impossibilitadas de fazer amamentação, recomenda-se sim a utilização de substitutos de leite materno, mas é preciso que também seja feita uma administração deste leite muito bem regrada, bem cuidadosa. É preciso que se observem critérios muito rígidos na preparação deste leite, porque pelo fato de ser um leite que tem que ser manipulado por pessoas. Se, por exemplo, o leite é manipulado por uma pessoa que não lavou as mãos devidamente e as mãos possam estar contaminadas por alguma bactéria, isso pode passar para o leite e pode causar problemas ao bebê. Mas também há outras questões que têm a ver com a própria conservação do leite, uma vez preparado, não pode ficar muito tempo, porque isso também pode fazer com que o leite perca qualidade. Então, apesar de ser recomendado o leite artificial em casos específicos, é preciso que se preste uma série de cuidados para que esse leite artificial não seja um problema para o bebê do que uma solução. Então, é preciso que também haja um acompanhamento médico para assegurar que esse leite que é administrado é de boa qualidade, é seguro e que vai ser saudável para esta criança.
Doutora, em termos de conclusão, o que é que sugeriria a todos os pais que nos escutam neste momento em termos de vincar a ideia da importância do aleitamento materno?
Olha, Ana, a primeira coisa que eu haveria de lembrar os pais é que o leite materno é bom, é saudável e é bastante seguro e que é preciso incentivar e estimular as mães para que elas façam a amamentação. É verdade que, principalmente para as mães da primeira viagem, o ato de amamentar pode ser bastante doloroso no início, mas isso não pode ser motivo para ela interromper a amamentação. É uma dor que passa e ela tem que continuar a insistir com a questão da amamentação. Algumas mães não têm leite nos primeiros dias, depois do parto, mas estas mães também têm que insistir, mesmo que não tenha nada, porque o ato da criança estar ali a chupar vai estimular a produção de leite. Portanto, o fato dela não ter leite não pode ser um impedimento, mas tem que estimular. Há alimentos que ajudam na produção de leite e é preciso recorrer a todas esse conhecimento que muitas vezes existe a nível das nossas comunidades para auxiliar a mãe a produzir a quantidade adequada de leite. E pronto, Ana, recomendar às mães que façam uma amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. A amamentação exclusiva, o que é? Ela tem que assegurar que durante os primeiros 6 meses a criança se alimente só do leite do peito. Não haja introdução de água, não haja introdução de mais nada para além do leite do peito, que o leite do peito é suficiente, é adequado e é tudo que a criança precisa nesses primeiros meses. E depois começa a fazer um desmame gradual, quando chegar aos 6 meses, para começar a introduzir outros alimentos. Na verdade, não seria um desmame, seria a introdução de outros alimentos e a criança, se tiver vontade de mamar, continue naturalmente a mamar, que não faz mal nenhum. Aliás, recomenda-se que a criança possa mamar de peito pelo menos até os 24 meses. Portanto, quanto mais tempo a criança mamar, melhor para ela. Mas os primeiros 6 meses são efetivamente muito importantes para assegurar uma boa saúde e uma melhor sobrevivência desta criança.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete, por assim dizer, da doutora Graça Matinha sobre a importância do aleitamento materno, vamos despedir por esta semana. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos e também a si, doutora Graça, uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a última e até lá levem os cuidados da saúde que é bem mais preciso nos tempos.
Foi o Espaço de Saúde, continua a acompanhar desde Washington DC a emissão vespertina da Voz da América. E agora o resumo de notícias com João Santa Rita.
Os Estados Unidos disseram hoje aos seus cidadãos para abandonarem o Afeganistão, usando voos comerciais. O apelo foi feito numa declaração do portal da Embaixada Americana em Cabul e surge pouco depois de combatentes talibã terem capturado a cidade de Ghazni, a cerca de 150 quilómetros da capital, a última cidade a cair nas mãos dos combatentes talibã que lançaram uma ofensiva após o anúncio da retirada americana. Os talibãs capturaram já pelo menos 10 das 34 capitais provinciais e ameaçam tomar mais cidades. Ghazni é a capital da província do mesmo nome e está situada na importante autoestrada que liga Cabul a Kandahar e às províncias do sul de tradicional apoio aos talibã. Residentes disseram estarem-se a registrar combates em Kandahar e em Lashkargah, no sul do país. A embaixada americana avisou também os seus cidadãos que, devido às condições de segurança e redução de pessoal na embaixada, a sua capacidade em ajudar ou assistir os seus cidadãos é extremamente limitada, mesmo dentro de Cabul. Na Zâmbia, os eleitores estão a votar em eleições gerais após uma campanha tensa dominada por problemas económicos, uma crise de dívida e o impacto da pandemia do coronavírus. Há 16 candidatos presidenciais em disputa, mas a luta é de facto entre o presidente em exercício, Edgar Lungu, e Hakainde Hichilema, um magnata dos negócios e que se enfrentam nas urnas pela terceira vez. Hichilema, que que está a concorrer pela sexta vez, é apoiado por uma coligação de 10 partidos. Lungo é acusado de pedir créditos de forma insustentável, particularmente aos credores chineses, para financiar uma série de projetos de infraestrutura. Sob o seu comando, a Zâmbia tornou-se o primeiro país africano a não pagar a sua dívida soberana desde que a pandemia do coronavírus começou, enquanto a inflação subiu para 24,6% em junho, a taxa mais alta de uma década. A Comissão Eleitoral diz esperar poder declarar um vencedor 72 horas após as urnas encerrarem. Longas filas nas assembleias de voto indicaram uma grande participação. A companhia petrolífera Shell concordou em pagar cerca de 111 milhões de dólares às comunidades do sul da Nigéria por derrames de petróleo em 1970, anunciou a companhia e o advogado da comunidade. A decisão é a mais recente envolvendo a Nigéria e o sul do país, onde as comunidades locais travaram durante muito tempo batalhas legais para pedirem indenizações por derrames de petróleo e danos ambientais. Em janeiro, um tribunal holandês ordenou à Shell que compensasse os agricultores nigerianos por derrames que poluíram grande parte das suas terras no delta do Níger, após uma batalha legal de 13 anos. No Mali, as forças de segurança prenderam Mohamed Sesse Sukku, figura política proeminente da Costa do Marfim e que foi condenado a 20 anos de prisão à revelia. O procurador público de Bamako, Idrissa Amido Touré, confirmou a detenção, afirmando que tinha sido feita ao abrigo de um mandato de captura internacional emitido por juízes da Costa do Marfim por atos subversivos que poderiam ser classificados como criminosos. Sesse é um antigo deputado e presidente da Câmara e um dos líderes do partido Gerações e Povos Solidários, fundado pelo antigo primeiro-ministro Guillaume Soro. Em junho, Soro foi condenado à prisão perpétua à revelia por fomentar insurreição civil e militar quando tentou regressar ao país em dezembro de 2019. Na Tanzânia, o governo suspendeu por 2 semanas o jornal propriedade do partido no governo, Chama Cha Mapinduzi, após aquele publicar uma história considerada falsa sobre a presidente Samia Suluhu Hassan. Foi a primeira vez que as autoridades decretaram uma tal proibição contra um jornal do partido no poder e a primeira ação deste tipo contra qualquer meio de comunicação social desde que Hassan tomou posse em março.
Esta é a Voz da América a partir de Washington, D.C.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado tomou medidas para impor restrições de vistos a 100 membros da Assembleia Nacional Nicaraguana e do Sistema Judicial Nicaraguano, incluindo procuradores e juízes, bem como alguns dos seus familiares. O Departamento revogou todos os vistos norte-americanos detidos por estes indivíduos. A política de restrição de vistos do Departamento de Estado aplica-se a indivíduos que se acredita serem responsáveis ou cúmplices de atentados à democracia, incluindo o abuso dos direitos humanos. A política também abrange os familiares imediatos dessas pessoas. As recentes medidas tomadas para impor restrições de visto aos nicaraguanos resultam dos ataques do regime Ortega Murillo à democracia e aos direitos humanos. Estes ataques incluem a detenção de 26 opositores políticos e atores pró-democracia, incluindo 6 candidatos presidenciais, ativistas estudantis, líderes do setor privado e outros atores políticos, e a aprovação de leis repressivas que serviram para restringir e criminalizar certos discursos vagamente definidos, dissensões e participação política. As restrições de vistos visam também aqueles que procuram assediar e silenciar a sociedade civil e os meios de comunicação independentes, e aqueles que minam as instituições e processos democráticos na Nicarágua. À luz desta campanha de terror, como lhe chamou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, é pouco provável que as próximas eleições de novembro sejam livres ou justas. O secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou: estas revogações de vistos demonstram que os Estados Unidos irão promover a responsabilização não só dos líderes do regime, mas também dos funcionários que permitem os ataques do regime à democracia e aos direitos humanos. Os Estados Unidos continuarão a utilizar os instrumentos diplomáticos e económicos à nossa disposição para pressionar pela libertação dos presos políticos e para apoiar os apelos dos nicaraguanos a uma maior liberdade, responsabilização e eleições livres e justas. Acabamos de apresentar o editorial da Voz da América que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, com este editorial da Voz da América, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina deste 12 de agosto de 2021. Em nome de toda a equipa, a dupla que esteve em trabalho nestes últimos 30 minutos, Lio Sahilo na produção e a Mães Miguel na edição e apresentação, esperem-se com a promessa de voltar amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.